A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Muitos poderão concordar com o fecho de um documento divulgado ontem na segunda Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa, abre aspas. Nos regimes democráticos, nos quais o diálogo é a principal ferramenta de solução dos conflitos e construção dos consensos, a liberdade de expressão é pressuposto do qual não se deve arredar, fecha aspas. Mas o teor do documento que antecede esse fecho é faccioso. Discute apenas o que, no entender das grandes redes de televisão e dos maiores jornais, representa uma ameaça à liberdade de imprensa. Não aborda, por exemplo, a propriedade cruzada de meios de comunicação, nem a forma como são dadas e renovadas licenças de radiodifusão. Mas isso não espanta quando se lê a lista de entidades signatárias do documento, encabeçada pela Associação Nacional de Jornais, ANJ, e pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Meio e Mensagem. Daqui a pouco haverá reunião da diretora de redação do jornal Meio e Mensagem, Regina Augusto, com 9 integrantes da redação, que entraram em greve ontem para protestar contra a demissão do editor adjunto, Costabile Nicoletta. Ninguém pode obrigar um dono de jornal ou diretor de redação ou editor, que são prepostos do dono, a publicar o que quer que seja. Isso não é liberdade de imprensa. A discussão é outra. No caso específico, o obituário de Otávio Frias de Oliveira, publisher da Folha de São Paulo, que provocou a demissão, trata-se de saber se a mídia de larga escala e órgãos que gravitam em torno dela, como Meio Mensagem, aceitam diferentes versões sobre fatos e processos, sempre procurando se garantir a busca da verdade e a qualidade editorial, ou se só aceitam a história oficial. E, dito isso, trata-se de saber se só com a história oficial se constrói uma sociedade democrática. Eu sou o Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. O Fórum e a Censura. O Alberto Diniz relata uma confusão ligada à cobertura do primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas ontem. Fala, Diniz.
Mauro, ontem à tarde, o Sem Censura foi ao ar com alguma censura. Tudo por causa do primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas. Parece uma daquelas histórias absurdas escritas por Franz Kafka, mas é rigorosamente verdadeira. Sem Censura é o nome do mais popular programa da TVE do Rio de Janeiro, transmitido todas as tardes há 21 anos, produzido e apresentado pela jornalista Leda Nagli. A emissora que retransmite o programa em Brasília é a TV Nacional, que faz parte do sistema da Rádio Brás. Então aconteceu o seguinte, como havia interesse em valorizar a abertura do Fórum de TVs Públicas, que deveria ocorrer em Brasília no mesmo horário do programa, alguém decidiu substituir o Sem Censura pela retransmissão da solenidade. O programa foi ao ar normalmente na TVE para o resto do Brasil, mas foi omitido para Brasília. O fórum ontem inaugurado foi uma iniciativa rigorosamente democrática do Ministério da Cultura para discutir o projeto de uma rede alternativa de TV, o que também é uma iniciativa inovadora e democrática. A soma dessas boas intenções não conseguiu evitar uma gafe que não chega a ser dramática, mas pode ser simbólica. A TV pública precisa ser pensada prioritariamente para o cidadão telespectador. Caso contrário, ela não fará sentido.
Esse foi Alberto Diniz. TV pública e privada. Discute-se como a nova TV pública será financiada e gerida. Essa discussão é importante, porque dela decorrerão virtudes ou vícios no futuro trabalho dessa rede, mas não vai resolver o problema político da pobreza de alternativas na chamada grande imprensa. Classificação e abusos. As redes de televisão combatem a ferro e fogo midiático a classificação indicativa por horário para programas de televisão em nome da liberdade de expressão. O assunto está agora no judiciário. Hoje o Estadão informa que em 7 anos de existência da portaria do Ministério da Justiça sobre classificação indicativa, 20 ações judiciais resultaram em condenações de emissoras por terem cometido, no entender da justiça, abusos que feriram os direitos infantis ou de outros segmentos. Vila Cruzeiro é uma encruzilhada. Há algo de muito errado numa ocupação policial que já produziu mais de 30 feridos e 4 mortos e não dá sinal de ter sucesso. No noticiário de hoje sobre a situação da Vila Cruzeiro, no Rio, aparece a estimativa de que há lá 150 traficantes bem armados e instruídos por desertores do Exército. Os meios de comunicação limitam-se a descrever embates e a reproduzir declarações de autoridades. Não questionam se a política de segurança pública do Rio de Janeiro está ou não correta. Daqui a poucas semanas se realizará o PAN. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.